fazer perguntas a quem manda. Isso não é a senhora ministra e também certamente não é a empresa que lhe escreveu o discurso de hoje, ou pelo menos eu espero que não seja a empresa de comunicação do PSD. Eu gostava de perguntar a quem manda porque é que a mortalidade infantil no Barreiro, Montijo e Moita é maior do que a média nacional. E eu gostava de perguntar a quem manda porque é que neste contexto e com este quadro de mortalidade infantil estão a pensar em encerrar as urgências obstétricas do Hospital do Montijo, do Barreiro Montijo. Eu gostava de dizer a quem manda que isso é uma irresponsabilidade. Eu gostava de perguntar a quem manda porque é que o Conselho de Administração do Amadora Sintra acabou de se demitir. Mas se não é, senhora ministra, digam-nos quem é, porque eu gostava de saber qual é que é o nome que vai estar no epitáfio do SNS. Se não é a senhora ministra, qual é o nome? Porque sim, os conflitos de interesses são um problema, porque quando para haver para os amigos não há para o investimento público do SNS, sim, os conflitos de interesse vão enterrar o SNS. E não confunda o aplauso que aqui teve com a sua boa governação, porque se o teve é precisamente porque é a pior ministra deste governo.
Obrigado, deputada. Vou dar a palavra à senhora ministra para dispor dos 3 minutos para responder a estes pedidos de esclarecimento. Senhora ministra, se faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. Pedindo desculpa desde já à senhora deputada Jamila Madeira, vou deixar a resposta para mais tarde. Para mais tarde, não nesta intervenção, mas para depois, e vou já responder ali à senhora deputada. E deixe-me começar por dizer, eu não sei bem responder-lhe à questão do manda, mas há uma coisa que lhe posso dizer, a responsabilidade do que se passa na saúde é minha, não há nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Depois, deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. Eu não tenho, acredite, não tenho nenhum problema em ser a pior ministra do governo. Sabe porquê? Porque se eu sou a pior e os outros são os melhores, é um grande governo. É um grande governo. Sabe porquê? Sabe porquê? Eu vou lhe dizer porquê. É que a saúde é uma pasta muito difícil. Já lá vamos, senhora deputada Jamila Madeira, que foi secretária de Estado, quando se falou do Algarve, já vamos ao Algarve. E se eu sou a pior, sabe uma coisa? Quem decide o quê no governo a que eu pertenço é o primeiro-ministro. E sabe uma coisa? Quando há pessoas neste hemiciclo que dizem, e por aí, que eu estou a prazo, quero que eu lhe diga uma coisa, estou sim, senhor. Estou, sim, senhor, estamos todos. Os senhores também estão. Porquê? Porquê? Porque numa democracia estamos todos a prazo. Estamos todos sujeitos à avaliação do povo. E quero saber uma coisa. Eu não tenho nenhum problema em estar a prazo. Porque no dia em que eu deixar de ser ministra, virá outro ministro, outra ministra, que fará certamente melhor que eu e construirá em cima do que eu estou a fazer. E sabe uma coisa? Eu tenho uma vida pela frente. Como já disse aqui uma vez, eu tenho percurso académico e registro contributivo longo. E sei escrever. Não preciso... senhor deputado, não fale de Santa Maria, que a senhora nunca lá entrou. Não preciso que ninguém me escreva discursos. Sabe porquê? Porque eu toda a vida escrevi as minhas próprias coisas. Podemos falar sobre isso. Deixe-me agora dizer-me qual é o colapso do INEM. Mas que colapso é que a senhora está a falar? Não está a falar de colapso nenhum. O INEM está reforçado em 120 postos. O INEM está reforçado. Pergunta ali àquela bancada o que é que aconteceu ao INEM e pergunta à IGAS, que tem um relatório com 45 páginas sobre o que se passou no INEM nos últimos anos. Por isso, eu vou-me abster de responder. A senhora vai ter que ler, tem que fazer um esforçozinho e tem que ler, porque eu não tenho tempo para lhe explicar tudo. Por outro lado, deixe-me falar do Barreiro uma vez por todas, para não haver dúvidas. Já acabei, eu já explico em relação ao Barreiro e já respondo. Ao Algarve temos muito para falar.
Muito obrigado, senhora ministra. Vamos para o último grupo de pedidos de esclarecimento. Senhora deputada Fátima Correia Pinto, Partido Socialista, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, este Governo pegou num bom projeto do Partido Socialista, o Ligando Salve Vidas, que visava otimizar o acesso aos serviços de urgência e conseguiu transformá-lo em mais um obstáculo de acesso ao SNS. E os resultados estão à vista. Tempos de espera prolongados para atendimentos na linha SNS 24, com médias de 9 a 15 minutos, com muitos cidadãos a não conseguirem sequer ser atendidos ao final de uma hora, encaminhamentos para urgências encerradas e elevada taxa de desistência por parte dos utentes. Mas para além do estrangulamento da linha, os tempos de espera nas urgências continuam-se a agravar, chegando às 17 horas em vários hospitais e até 30 horas de espera para doentes urgentes no Amadora Sintra. Além disso, Sra. Ministra, há incongruências graves nos números apresentados pelo próprio Governo. Sim, Sra. Ministra, neste gráfico, disponível no portal do SNS, temos informações dispares relativamente aos reencaminhamentos do SNS 24 para os serviços de urgência. São, afinal, 281 mil ou 549 mil. É que já questionamos o coordenador de execução do plano, o coordenador de acompanhamento no plano. Ninguém nos sabe responder. Não sei se tem mais algum coordenador que nos possa indicar e que nos possa dar esta resposta, Sra. Ministra. Mais, dos 14.500 encaminhamentos para as consultas nos cuidados subprimários, apenas 6.600 foram agendados. E no final, apenas 32% foram efetivamente observados em consulta. Sra. Ministra, o que aconteceu aos restantes utentes? Tem conhecimento, tem algum seguimento destes utentes? Sabe o que é que lhes aconteceu? Também não existe qualquer informação sobre o tempo que decorre entre a triagem na linha SNS 24 e o atendimento efetivo destes utentes nos cuidados de saúde primário ou nas urgências dos hospitais, um dado absolutamente essencial para avaliar o impacto da medida. Senhora Ministra, quando é que vai admitir que o plano falhou? Que o serviço, que o acesso ao SNS está a degradar-se, Senhora Ministra? Quando é que finalmente vai implementar medidas estruturais para reforçar a capacidade de acesso ao Serviço Nacional de Saúde? Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento também a Senhora Ministra e os restantes membros do Governo. Senhora Ministra, o SNS tem sofrido de uma doença crónica que podemos apelidar de partidarização. E o grande problema desta mesma doença é que quem sofre os sintomas e quem sente na pele são sobretudo os doentes. Se não vejamos a dança das cadeiras que neste momento temos na direção executiva do SNS, com 3 diretores executivos em menos de um ano, é só a ponta do iceberg. E para o PAN há uma questão que seria importante que, para lá da inflamação deste debate, saísse daqui hoje respondida. É que, com esta dança das cadeiras que tomou conta das unidades locais de saúde de norte a sul do país, neste caso com tanta sede que até tiveram de exoneração, há pessoas que foram nomeadas, que foram alvo de queixas de assédio, sem garantias do mínimo de escrutínio. Mas, no nosso entender, o problema poderia resolver-se garantindo que houvesse aqui uma questão de fundo, que é termos concursos públicos competitivos e transparentes para estes cargos, ou em vez destas nomeações. E pergunto-lhe se está ou não disponível para mudar este paradigma e, ao invés de termos, numa democracia com 50 anos, nomeações políticas para cargos de natureza técnica, e tendo até em conta a sua experiência curricular, se não acha que deveria haver aqui uma mudança de paradigma mais profunda. Porque, voltando aqui a esta questão mais crónica e a esta dança das cadeiras, há cadeiras que continuam para ocupar. E falo das 225 vagas para médicos recém-especialistas de medicina geral familiar, em que mais de 70% ficaram para preencher. E neste debate, Sra. Ministra, era mesmo muito importante que ouvíssemos que medidas em concreto é que vão ser tomadas, adotadas pela Sra. Ministra e pelo seu Governo, para garantir a atratividade destas mesmas carreiras, para que estes 70% não sejam depois repercutidos nos tais sintomas, que são os utentes que ficam em listas de espera e que são os utentes que ficam sem resposta. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra da Saúde, Sr. Deputado, Sr. Ministro Pedro Duarte, bons olhos o vejam em Lisboa, veremos durante quanto mais tempo. O PSD aprovou uma lei cruel para excluir do SNS imigrantes indocumentados ou em processo de regularização. Muitos deles trabalham, descontam para a Segurança Social. A medida, ao contrário do que a demagogia da direita nesta Câmara anunciou, não resolve nenhum problema, nem de financiamento, nem de acesso aos serviços de saúde, mas pode mesmo criar vários problemas, nomeadamente de segurança, de saúde pública, para toda a comunidade, como alertaram publicamente centenas de profissionais de saúde. Diz esta centena de profissionais de saúde que deixa de estar assegurado o acesso gratuito e regular à vacinação, e a adequada abordagem de doenças transmissíveis que representam uma ameaça para a saúde pública. Por isso eu quero perguntar à Sra. Ministra se o seu Ministério foi envolvido neste processo legislativo, se ponderou bem os riscos para a saúde pública que esta lei pode representar, que não teme que Portugal recue em indicadores de saúde que têm estabilizado ao longo de anos, nomeadamente vacinação e de contenção e combate de doenças infectocontagiosas. E, Sra. Ministra, faço-lhe um outro apelo, que dê a garantia a esta Câmara que nenhum profissional de saúde será instaurado um processo disciplinar por desobedecer a esta lei se ela entrar em vigor, porque ao desobedecerem esta lei desumana estão a respeitar a sua consciência, o seu compromisso deontológico e a Constituição. Por isso, Sra. Ministra, peço-lhe o compromisso que nenhum profissional de saúde que desobedecer esta lei cruel, que garanta que todos os cidadãos em Portugal, nacionais, estrangeiros ou apátridas, são garantidos os cuidados de saúde devidos, é instaurado um processo disciplinar.
Muito obrigado. Sra. Ministra, então agora tem 3 minutos para poder responder este conjunto de pedidos de esclarecimento. Só chegou.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, vou começar agora, porque há pouco não respondi à Sra. Deputada Jamila Madeira, e até pela sua experiência como Secretária de Estado da Saúde, acho que vai ser muito fácil entendermos agora neste diálogo. Quando refere, antes de falar do Algarve, que é o mais importante de tudo, os tais dirigentes com pegada na saúde, eu não sei se, por acaso, a senhora deputada se estava a referir objetivamente à pessoa que gera o IPO de Lisboa, que foi chefe de gabinete da ministra Marta Temido. Também não sei se se refere ao L.S. Arque Ribeirinho, que foi chefe de gabinete do secretário de Estado Francisco Ramos. Também não sei se fala da L.S. Barcelos Pozende, cujo presidente foi chefe de gabinete do secretário de Estado da Cerda Salles. E também não sei se fala do OLS São José, em que a presidente foi secretária de Estado também de um governo de Vossa Excelência, e o OLS Trás-os-Montes e Alto Douro, cujo presidente foi adjunto do primeiro-ministro António Costa. Mas esta pegada é uma pegada que eu diria que é respeitável. Agora, não nos venham a dar a nós lições de moral sobre quem é que nomeia ou deixa nomear, porque Vossas Excelências fizeram estas nomeações. E portanto, nós, como eu já expliquei, não mudámos, a Direção-Geral de Saúde é a mesma, foram os senhores que nomearam, lá está, o ICAD é o mesmo, não ponhassem os bracinhos, porque é verdade, o INSA, o Infarmed, a Secretaria-Geral, o IPST. Mas eu posso ir por aqui adiante. Olha, vamos lá falar do Alentejo, Sra. Secretária de Estado. O Alentejo é um projeto que tem 20 anos. Agora, e sabe por quem é que dirige o projeto? E bem, o professor Francisco Ramos foi Secretário de Estado do PS durante 5 vezes, pelo menos. Foi meu professor na Escola de Saúde Pública, pelo menos 5 vezes. E sabe, eu vou-lhe dizer, porque ainda há 2 dias estive com ele numa reunião, e ele explicou-me, pura e simplesmente, porque é que o tal centro oncológico era um peixe que não cabia dentro do barco. É que o centro oncológico de que a senhora secretária de Estado fala tinha uma volumetria, um plano funcional, que não cabia dentro do terreno que a Câmara Municipal de Loulé tinha disponibilizado. Podemos falar mais, mas há uma coisa que eu lhe quero dizer já para terminar. O Algarve pode ter a certeza que no próximo dia 12 temos já uma reunião do Steering Committee para avançar com a obra e que os algarvios não vão ficar sem o plano funcional que estava nesse centro, que não era centro e não chegou a ser centro e não tinha dinheiro para ser centro, porque vai ficar no Hospital do Algarve.
Deputada Jamila Madeira, deseja usar a palavra para...
Queria fazer um ponto de ordem, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor.
Sobre as informações que aqui foram transmitidas, eu importa sublinhar que o terreno que foi cedido está implantado num plano de pormenor de 311 mil metros. 311 mil metros.